Amém.
Amém, queridos. Como nós temos repetido, a pastora foi bem enfática aqui em nos lembrar que daqui a alguns dias nós vamos estar celebrando a Páscoa. 2000 anos se passaram e nós continuamos honrando o sacrifício de Cristo Jesus. Queridos, sem comparativos algum, pelo menos alguém que chega perto, Jesus Cristo de longe, foi e é o maior líder da história da humanidade. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a ressurreição e a eternidade, a vida eterna, ele venceu a morte e ele se dispôs a habitar em mim e você. E nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus e pensando em trazer uma palavra, uma mensagem que antecede esse tempo de 72 horas de adoração, onde que em resposta ao sacrifício dele na cruz, nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos em adorá-lo. Eu entendi de Deus de compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos iniciar no texto de João, capítulo 12, o versículo 1 em diante. Vou pedir para você estar abrindo a sua palavra nesse texto, para nós então estarmos ministrando, que eu entendo que se trata de uma preparação para o tempo da Páscoa, amém? João capítulo 12, o versículo 1, amém? João 12, 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo e nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Espírito Santo de Deus, Senhor, mais uma vez eu oro, nós oramos, Senhor, para que o bálsamo, a unção, aquilo que só o Senhor pode extrair de nós, Senhor, surja nessa noite, o Senhor nos torne adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, e desse lugar, Senhor, das montanhas, nas nações, o Senhor venha receber um sacrifício de louvor que honre o teu sacrifício. Assim nós oramos e oramos e pedimos ao Pai que os teus anjos estejam cercando e guardando esse lugar. E todo empecilho, todo entravamento, todo espírito de tranca-rua, todo espírito de confusão, todo espírito de dispersão, até mesmo de incredulidade, caiam por terra e não venham impedir o propósito do Senhor nessa noite. Quem concorda diz amém. Amém? Queridos, o texto começa detalhando o tempo, o período em que Jesus se encontrava no exercício do seu ministério. Nós estamos falando dos seus últimos dias aqui na terra enquanto carne. 100% Deus, mas também 100% homem. E esse texto dele detalha que eram 6 dias antes da Páscoa. Pelos meus cálculos, seria um domingo. Hoje, 1, segunda, 2, terça, 3, quarta, 4... quinta, sexta-feira. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu às 3 horas, por volta das 3 horas de uma sexta-feira, e por isso nós fazemos em memória dele o culto da bandeira. Nós baixamos a bandeira meio mastro como um sinal de que nesse horário Jesus morreu, e fazemos memória à morte e ao sofrimento dele. 6 dias antes, ele estava reunido com seus discípulos e com seus amigos, e dentre eles os mais especiais: Marta, Lázaro e Maria. Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado, Marta e Maria, as duas que serviam a Cristo Jesus, uma através do serviço braçal e outra através da prostração, da adoração. Quantos aqui se recordam de uma ministração que nós compartilhamos aqui há uns dois finais de semana, onde nós falamos a respeito dessas duas posições, sermos Martas e Maria. Há semanas atrás nós estávamos aqui no sábado, melhor, semana retrasada, é isso? Nós estávamos aqui no faxinão da igreja, nós estávamos como Marta. Mas nessas 72 horas, nós vamos nos entregar como Maria. Amém? O que significa? Significa que o máximo tempo possível, não que não tenha outras coisas para fazer, porque tem muito trabalho a ser feito nas 72 horas, mas no máximo possível nós vamos procurar estar aos pés do Senhor, prostrados, ouvindo Ele ministrar e também ministrando o coração dEle. Mas 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava reunido com os discípulos e também com Lázaro, Marta e Maria. E aconteceu um episódio no momento em que Marta estava servindo, Lázaro estava com Cristo Jesus. Lázaro era um grande testemunho, porque as pessoas sabiam o que havia acontecido. Lázaro havia morrido, permanecido morto por 4 dias e Jesus ressuscitou. E as pessoas iam visitar ele como se assim, só acredito vendo, tocando, uau, você realmente ressuscitou, quem foi que fez esse milagre? Então se testemunhava a respeito de Jesus e as multidões se chegavam a Lázaro para poder conhecer a respeito daquele que o havia ressuscitado, Jesus Cristo. E Jesus estava nesse ambiente, e nesse momento, Maria chega, e Maria ela faz aquilo que é propício a Maria, ela se derrama aos pés de Cristo Jesus. O versículo 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Jesus estava nos seus últimos dias aqui na terra, em carne. E no dia seguinte ele entraria em Jerusalém de um modo triunfal. Se você seguir os versículos à frente, você vai ver que a partir do versículo 2 relata a entrada triunfal de Jesus Cristo. E nós chamamos esse período da Semana da Paixão. E por isso que o filme Paixão de Cristo relata os últimos dias de Jesus até a sua crucificação. Aqueles que não assistiram esse filme, eu realmente encorajo você a estar assistindo esse filme. Provavelmente em uma das madrugadas nós vamos colocar esse filme para rodar. E Jesus Cristo, então, antes de fazer essa entrada triunfal e ser ovacionado, de ser aplaudido, de ser aclamado pelos próprios judeus, para nós entendermos melhor, nós precisamos saber de que Jerusalém era o centro político e religioso de Israel. Jesus, após rodado todo Israel, ele culminaria o fim do seu ministério em Jerusalém. Lá estava o templo, lá o povo subia para adorar a Deus, e lá ele seria morto em uma cruz. E nessa semana que antecedeu a morte de cruz de Jesus Cristo, ele ainda fez muitas coisas, ele ministrou a muitos, ele trouxe muitas direções, palavras, inclusive milagres. Mas antes de ter esse momento, esse tempo, Jesus estava reunido com seus amigos, seus discípulos, em Betânia. E ali Maria expressou a sua adoração através de um ato extravagante, de um ato ousado. Maria não se importou com o que as pessoas iriam pensar, nem mesmo seus irmãos. Ela simplesmente expressou a adoração de uma forma muito peculiar. Ela derramou um perfume, um bálsamo, um óleo aos pés de Jesus e começou a enxugar os pés dele com seus cabelos. E esse ato de adoração foi tão intenso, o perfume era tão intenso, que passou a perfumar todo o ambiente. E não tinha como não perceber. Uma, por quê? Porque chamou a atenção visivelmente falando, mas também o olfato, o sentido do olfato daquelas pessoas foram aguçados pelo perfume que foi derramado. E não era qualquer perfume, era um perfume muito precioso. Era um nardo puro, preciosíssimo. Talvez como referência, se Deus assim permitir, tivermos tempo, nós vamos citar uma outra passagem onde algo parecido acontece. E um bálsamo desse, ou semelhante parecido, é derramado, e é citado que o valor dele era de 300 denários. E para nós termos uma referência, um denário era um salário de um dia. Era como se nós falássemos do salário mínimo. O mínimo a receber por um dia de trabalho era um determinado valor. Então significa que ela havia um produto na mão dela e foi quebrado aos pés de Jesus, que valia pelo menos 300 dias de trabalho. Vamos falar, praticamente um ano de trabalho. Então era algo muito precioso. E por isso que isso chamou a atenção de Judas, e ele tentando trazer uma visão para disfarçar a corrupção do coração dele, porque ele era ladrão e Jesus já o sabia. Ele falou: por que nós não vendemos esse perfume por 300 denários que seja e damos aos pobres? Seria muito mais vantajoso. Mas Jesus repreendeu ele. Em outras palavras, Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Queridos, nesse momento Jesus Cristo já estava deixando explícito a respeito da sua morte. Ele já estava deixando cada vez mais claro que ele haveria de morrer. E ele estava afirmando, ele estava assinando embaixo no ato de adoração de Maria. Porque ele sabia que existem coisas, querido, que nós vamos continuar fazendo, mas existem certas coisas que existe um momento. É aquele momento. Existem algumas coisas que eu não fiz por amor ao Senhor, que eu não fiz para o Senhor, que hoje, reavaliando a minha vida, eu faria. E não fiz naquele momento, e o momento se passou. Existem coisas, querido, que nós precisamos aproveitar a oportunidade. E Maria, ela não hesitou. Existem, eu creio, alguns episódios que não estão registrados na Bíblia, porque pessoas que deveriam fazer algo para o Senhor, pelo Senhor, não fizeram. Eu creio que quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, e o Senhor apresentar o livro da nossa vida, e tudo aquilo que era oculto nos for revelado, eu acredito que nós vamos perceber, talvez conhecer algumas situações daquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Eu me recordo que no livro A Batalha Final, o Rick Jones, ele foi arrebatado, ele teve encontro com o Senhor, e esse encontro foi fruto de uma oração, e o Senhor intitulou essa oração como uma oração muito sábia. E o que ele orou? Ele orou pedindo: Senhor, se tem algo que eu preciso ser corrigido, por favor me corrija, me mostre agora, porque eu não quero esperar viver uma vida e me apresentar diante do Senhor no dia que o Senhor me recolher e eu cair em si o quanto errei. Eu não quero me apresentar diante de Ti e ser surpreendido o quanto que eu poderia ter feito e não fiz. A verdade é que o presente é uma dádiva, e nós temos o presente. O amanhã não nos pertence, o passado passou, o que nós temos é o presente. Maria entendia isso, por isso ela fez o que ela deveria fazer, e o nome dela foi lembrado. E Jesus falou: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Jesus estava anunciando: ei, eu vou morrer, e vai ser necessário me embalsamar. 6 dias antes da sua morte, Jesus Cristo já estava anunciando, estava falando: é necessário que algumas coisas sejam feitas. Eu quero dizer algo para você: Jesus Cristo fez a obra na cruz, sim, mas é necessário que Maria ainda continue derramando o seu bálsamo, é necessário que eu e você continuamos a prestar adoração ao Senhor, é necessário que eu e você venhamos fazer coisas que nenhuma outra pessoa vai fazer. Existem coisas que o Senhor pediu para mim e para você, que Ele escolheu você e a mim para fazer. Nem tudo, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Existem situações e pedidos que o Senhor nos tem como geral, sim, a oração, a leitura da palavra, ser generoso, são coisas gerais que de modo geral nós precisamos fazer. Mas existem tipos de adoração específica, tipos de obediência específica que o Senhor escolheu pessoas específicas para fazer. E se você tem entendido o Espírito Santo comunicar isso ao seu coração, permita ouvi-lo. E talvez ele tenha te pedido coisas que não são coisas fáceis. Continue ouvindo, até ser convencido. A Bíblia fala: ao ouvir o Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Como se falando,
é natural do homem, muitas vezes que ouvimos o Espírito de Deus e Ele nos pede, nos sugere, nos aconselha coisas que muitas vezes nos dá medo, mexe com o nosso comodismo ou com os nossos valores, e nós acabamos resistindo a Ele. E o Senhor tem nos encorajado: não resista à voz do Espírito, se permita ser incomodado, entre aspas, por Ele, até que nós sejamos convencidos e venhamos obedecê-lo. Maria, ela expressou esse tipo de adoração porque ela era apaixonada pelo Senhor, e ela não se importava o que as pessoas iriam pensar dela. Ela julgou ser mais importante fazer aquilo que ela estava sentindo em fazer do que a crítica e o juízo das pessoas que estavam ali ao redor. Quantos de nós, queridos, deixamos de adorar o Senhor, deixamos de obedecer o Senhor, com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão pensar? Eu já compartilhei aqui, não tenho problema algum em me expor, existem algumas orações que eu retive, eu não fiz um momento com medo que as pessoas vão pensar: ó, vão pensar que eu sou louco aqui, se eu levantar esse tipo de oração e não acontecer, eu vou ser envergonhado, porque afinal de contas Deus não me ouviu, então significa que eu não sou homem de Deus. Tipo de coisa que passa na nossa cabeça, só acontece comigo? Acho que não, né? Por quê? Porque somos humanos, somos falhos, somos limitados. Mas o Senhor tem nos encorajado com esse tipo de testemunho, em nós ousarmos, porque nós temos o presente. Existem oportunidades, querido, que se passam uma vez. O amanhã não nos pertence. Um dos episódios mais marcantes para mim, né, nesse retiro, foi um dos dias das ministrações. A pastora Elisa estava ministrando, e de repente o irmão, não vou citar o nome para não constranger, ele simplesmente levantou da sua cadeira, ele atravessou o corredor, e em prantos ele foi até o altar, e lá ele permaneceu prostrado, chorando, um quebrantamento que nós entendíamos que não era natural, era algo sobrenatural. E conversando com esse irmão, para entender um pouco o que se passou no coração dele, para ele expressar aquela adoração, ele falou assim: pastor, eu já sentia esse desejo há muito tempo, mas sempre houve algo no meu ser que resistia, que me impedia, que fazia com que eu permanecesse travado, e eu decidi que eu não permaneceria daquela forma, iria fazer aquilo que eu sabia que eu deveria fazer, se expondo e colocando o desejo de obedecer ao Senhor, a direção que o Espírito Santo estava dando a ele, mais qualquer tipo de crítica que qualquer uma outra pessoa poderia fazê-lo naquele momento. E quando nós obedecemos ao Senhor, que o sentimento de cumprimento de missão, de ter feito aquilo que nós deveríamos fazer, é tão bom. A visitação da paz que excede todo entendimento é tão boa, querido, que não tem preço. Quando nós obedecemos ao Senhor, uma convicção e certeza de que nós agradamos a Deus pela obediência, satisfaz o nosso ser, nós somos feitos para isso. E por isso que quando nós prestamos uma adoração ao Senhor, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque nós nascemos para fazer isso, adorá-lo. E eu e você estamos diante de uma oportunidade tremenda de passarmos aqui o maior tempo possível adorando ao Senhor. E você pode pensar: pastor, que valor tem isso? Afinal de contas, eu vou ficar aqui diante de um altar, levantando minhas mãos. O que isso vai produzir? O que isso vai gerar de valor ou de recursos, de benefícios para mim? Ora, eu te digo, um valor imensurável, um valor incalculável. Que valor existe nesse testemunho de Maria que percorreu 2000 anos e nos alcançou? Quantas e quantas decisões, quantas e quantas posturas, quantas e quantas atitudes de adoração e de obediência ao Senhor surgiram a partir desse testemunho? Porque essa palavra é poderosa, ela é viva, e ela se aplica, ela toca em mim e em você, e faz com que Maria se levante nos nossos dias, como muitas se levantaram desde o testemunho dessa mulher, desde a prática de adoração dessa mulher. O testemunho de Maria vive por causa do Espírito de Deus. É o Espírito que moveu Maria, é o mesmo Espírito que habita em mim e você está nesse lugar. Hebreus, capítulo 13,
versículo 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Pastor, que valor tem passar 24 horas, 36, 72, 48, 72 horas de adoração aqui?
Um dia na eternidade, nós vamos saber o valor exato. Eu creio que em vida nós já colhemos, quem dirá na eternidade, porque isso que dá um valor imensurável.
Quando você expressa adoração ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, em espírito e verdade, a sua vida passa a exalar um perfume que é inconfundível. E é verdade que esse perfume, infelizmente, ele gera reações reprováveis no coração de muitos. Sabe por quê? Porque o ser humano, na sua essência carnal, ele é ruim. Judas, mesmo seguindo Jesus Cristo há 3 anos, a fio, comendo, dormindo, estando ao lado daquele que era perfeito, do bom, do mestre, do santo, ainda brigava pensamentos de inveja, pensamentos egoístas, pensamentos religiosos. Alguma semelhança comigo, com você? Total. Mas o fato de nós reconhecermos que nós também somos Judas, querido, nesse episódio, tem que nos levar para mais perto de Jesus, bater no peito: Senhor, misericórdia da minha vida. Me perdoa por causa do medo, me perdoa por causa do orgulho, me perdoa por causa das motivações tortas e distorcidas que há no meu coração. O Senhor quer nos fazer mudarmos de postura e de posição e sairmos da posição de Judas para nos transformarmos em uma Maria. Cada um no seu tempo, cada um segundo o seu propósito. Não se sinta pressionado por isso, se sinta encorajado a seguir a voz do Espírito Santo. E um episódio que muitas vezes é confundido com essa passagem, que nos mostra uma adoração semelhante, está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36, em diante. Vou deixar um tempo para você abrir, Lucas, capítulo 7, versículo 36, duas situações distintas, ok? Mas parecidas. Lucas 7,36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que quem é a qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, Jesus respondeu: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
não me deste ósculo, que é um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, aqui nós vemos uma mulher como pecadora, o nome dela não é revelado, alguns julgam ser Maria Madalena, mas o ponto é, uma expressão de adoração extravagante, mais uma vez foi feita em meio a uma reunião. E de semelhante modo, também houve uma crítica, pelo menos em pensamento, de um fariseu. E o Senhor, conhecendo o oculto, o escondido, que se passava no coração daqueles que lá estavam, e não se engane, Ele sabe o que se passa no meio e no seu coração, logo perguntou, Simão, deixa eu fazer uma pergunta. O rei, o Senhor, tinha dois credores, um devia mais, outro devia menos. Tendo ambos, não tendo condições de pagar, ele acabou perdoando os dois. Quem amou mais? E ele prontamente respondeu, Senhor, suponho que aquele que foi mais perdoado, mais amou. Ele falou, falaste bem. E aí ele começa a ministrar o coração de Simão. Simão, ele amou menos do que aquela mulher tida como pecadora. Por quê? Porque ela viu menos a pessoa de Jesus diante dele. Ele não enxergou Jesus como aquela mulher pecadora enxergou. O nível de revelação que aquela mulher teve levou ela a olhar para si e render a mais extravagante adoração. Por quê? Porque ela sabia que ele era santo, logo percebeu o quão pecadora é ela e precisava do seu perdão. O fato de Simão não ter a mesma postura não significa que ele não tinha pecado ou não era tão pecadora como aquela mulher. Pois eu te digo, o mesmo pecado da mentira leva para o mesmo lugar do pecado do adultério. O mesmo pecado de roubar um pão ou que seja outra coisa, ainda que seja um valor pequeno, é o mesmo pecado que leva a uma morte, um assassinato, um inferno. O ponto é que aquele homem não viu Jesus como Jesus, tanto que contestou em seu pensamento, se ele fosse o profeta, se ele fosse mesmo um homem de Deus, quiçá o filho de Deus, ele saberia que essa mulher era impura, uma pecadora e não permitiria ser tocada. Ele estava contestando, duvidando a respeito da identidade de Jesus, ele não via Jesus como Jesus, talvez como um profeta. Mas aquela mulher, por ver Jesus como filho de Deus, por quê? Porque teve um coração humilde, prestou a adoração que prestou. Isso nos mostra, querido, que se eu e você tivermos um coração humilde e olharmos para Jesus, olharmos para a cruz, olharmos como o Filho de Deus se entregou naquele madeiro por mim e por você, Ele vai nos revelar quem nós somos. E Ele não nos revela simplesmente para nos apontar e nos julgar, mas sim para nos curar. Ao mesmo tempo que Ele denuncia o pecado que há em mim e em você, Ele nos fortalece a nós confessarmos e abandoná-lo e termos uma vida transformada. E não importa, querido, pelos caminhos que você passou até aqui, o ponto é, se você chegou até aqui, você tem a oportunidade de se lançar aos pés de Jesus e ter todos os seus pecados perdoados. Basta simplesmente você abrir os olhos do seu coração e ver Jesus na qualidade de Jesus, de Filho de Deus, como aquele que de fato pode perdoar os seus pecados. O problema é que aqueles homens não viam Jesus como alguém que poderia perdoar os seus pecados, aquela mulher o viu. E talvez você possa ter muito tempo de igreja, mas ainda duvide que Jesus tenha condições de perdoar todos os seus pecados, porque afinal de contas você fez coisas terríveis, porque afinal de contas você não muda. Quantos pensam assim? Não precisa levantar sua mão. Eu já pensei assim muitas vezes, até o ponto que eu decidi acreditar e insistir nessa fé, de que Ele me perdoou, e de que Ele é poderoso para me transformar em uma nova criatura, segundo a imagem e semelhança dEle. Sou perfeito como Ele? Não, mas estou caminhando nessa direção.
Aquela mulher foi muito perdoada, porque primeiro, muito se arrependeu. E se arrependeu muito, por quê? Porque muito foi amada. Nós o amamos simplesmente porque Ele nos amou primeiro. E nessa noite nós estamos diante do Senhor. Pastor, eu não estou vendo. O problema é esse. Aqueles homens não viram Jesus. Eles viram talvez um profeta. Vamos ver se de fato ele mereça ser visto como um profeta. Aquela mulher viu Jesus como filho de Deus. E por isso que ela foi tão transformada, e por isso que ela foi tão tocada. Você pode decidir não ver Jesus nessa noite, mas você pode decidir vê-lo com os olhos do seu coração. E ter certeza e convicção de que Ele é poderoso o suficiente para te perdoar de todos os pecados. Se aquela mulher de fato foi Maria Madalena, eu quero dizer, poucas mulheres na face da terra seguiram Jesus e obedeceram Jesus de modo tão íntimo, tão próximo. Esses testemunhos, eles são vivos e eles continuam ministrando o nosso coração. E para nós encerrarmos, quero deixar um bom tempo para nós então termos a oportunidade, nós seguirmos o pedido e o modelo do Espírito Santo, testemunho de Maria e da mulher que ungiu os pés de Jesus. Queria compartilhar com vocês um cântico, um louvor e uma adoração que tem ministrado em particular muito meu coração nesses dias. Na verdade, essa palavra, além de ser de fato uma menção aos 6 dias que antecediam a morte de Jesus Cristo, 6 dias antes da Páscoa, foi porque nesses últimos dias ela tem ministrado bastante o meu coração e eu quero compartilhá-la com vocês nessa noite. Eu vou pedir para os irmãos estarem preparando esse canto. Eu queria simplesmente que você prestasse atenção na letra, mais do que na letra, prestasse atenção na pessoa de Jesus que está nesse lugar. E eu não sei de que modo, de que forma, mas eu quero te convidar a ficar livre para nós iniciarmos as 72 horas de adoração nesse culto, amém? E expressarmos a nossa adoração ao Senhor. Deixa o Senhor te pegar, deixa o Senhor te convencer a respeito de que Ele é poderoso para te perdoar de todo e qualquer tipo de pecado que você tenha cometido na sua vida. Talvez você tenha feito coisas horríveis na sua vida anos atrás, eu quero te dizer, Ele é poderoso para te perdoar. Talvez você tenha pecado horrivelmente antes de vindo para cá. Ele é poderoso para te perdoar. Talvez você não esteja acreditando em si mesmo que você é capaz de sair desse lugar e passar pelo menos uma semana sequer sem pecar. Eu quero te dizer, Ele é poderoso para te santificar e te fazer um homem, uma mulher que diga não para o pecado. Ele é poderoso. Ele fez isso há 2000 anos atrás e Ele continua fazendo todos os dias, inúmeras vezes, muitas e muitas, milhares, milhares de vezes. Se você deseja acessar isso pela fé, querido, nós temos a oportunidade aqui.